agora, na Rádio Alesc. Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Comigo na técnica de áudio, Carlos Renato dos Santos, e ao meu lado, o convidado do programa de hoje, o advogado e ativista por soluções inteligentes para a nossa capital e para a nossa Santa Catarina, Ernesto Santiago.
Bom, obrigado pela generosidade, obrigado pelo espaço. De fato, eu sou advogado já há mais de 20 anos. E o interesse por esses projetos começou a partir do ano de 2007, quando houve necessidade da implantação de uma boia para amarração de cruzeiros na Baía de Canasvieiras. A partir daquele evento ali, ficou bastante claro que nós precisávamos de mais infraestrutura para poder atender de forma adequada o turista que é que chega acostumado com infraestrutura náutica de classe mundial por onde passa. E então, a partir daí, eu comecei a me interessar pelo assunto. E como eu sou advogado, de pronto, o que mais me interessou foi o aspecto legal, o marco regulatório, como um projeto desse se desenvolve, como pode ser implantado, né? E comecei a estudar legislações em outros países a respeito, assim que tudo começou.
E essa, então, necessidade de partir para a comunicação. Você também atua na comunicação aqui em Florianópolis, você tem uma coluna no jornal Ilha Capital.
Exato. Foi um convite feito pelo Paulo Simões, a quem eu agradeço muito também pela oportunidade. A questão é que se você não tem conhecimento a respeito do assunto, você não consegue opinar com qualidade. E a parte da comunicação é justamente com o objetivo de levar ao público em geral informações que não estão normalmente disponíveis, né? E por isso o meu ativismo, como você fala, nas redes sociais e agora através dessa coluna também.
E você também faz parte de uma família tradicional aqui da região da Grande Florianópolis, aqui da capital de Santa Catarina. Inclusive que motivou essa sua ligação, né, com a questão marítima, com a questão náutica. Inclusive a sua coluna no jornal Ilha Capital, A Voz do Mar, tem muito a dizer sobre isso, né?
Sim, na primeira coluna, né, A Voz do Mar é uma coluna que ela procura estabelecer uma conexão entre a comunidade do mar, num sentido amplo, os pescadores, os desportistas náuticos, o povo que vive, que curte o mar, né? Com a comunidade em geral, trazendo esses assuntos à tona. E logo na abertura eu justifiquei o nome da coluna como A Voz do Mar, porque era o veículo oficial de informação das colônias de pescadores no Brasil até meados da década de 50. Era uma revista publicada mensalmente, eu tenho alguns exemplares ainda. Porque esses exemplares pertenciam ao meu bisavô. O meu bisavô foi acionado pela Marinha do Brasil na década de 20, 30, para implantar a primeira colônia de pesca em São Francisco do Sul. E era a concepção de colônia de pesca naquela época, era bastante interessante, porque além de a Marinha ver no pescador uma espécie de sentinela avançada no mar para a proteção da nossa costa, né? Quanto à pesca estrangeira e também a eventual atividade militar, eram tempos de guerra naquela época, né? Também no aspecto de levar a parte da educação sanitária para o pescador, para as comunidades pesqueiras, inclusive com aspectos relativos a saneamento, a higiene pessoal, a educação, escolas fundamentais eram fundadas junto às colônias de pesca. Os filhos dos pescadores eram todos matriculados para que fossem alfabetizados. Então era um trabalho mesmo de extensão, como se fala, né? Como existe a extensão rural, né, em relação ao agricultor, era uma espécie de extensão voltada ao pescador.
Pois é, isto te levou ao momento que nós temos hoje, que é uma busca por um encaminhamento melhor para a nossa capital de Santa Catarina, por soluções reais para a nossa capital de Santa Catarina. Aliás, eu vejo nas suas colocações, até nas redes sociais, um certo inconformismo por algum travamento nos projetos potenciais de desenvolvimento para a nossa capital. Um deles é a questão do transporte marítimo aqui em Florianópolis. Qual é a sua avaliação da questão do transporte marítimo? Por que que essa questão não se desenvolve na nossa capital?
Eu acho que existe uma questão cultural, né? Nós perdemos essa ligação a partir da construção da Ponte Hercílio Luz, em que o transporte aquaviário foi proibido aqui porque roubava clientes da ponte que era pedagiada. Pouca gente tem essa informação, né? A verdadeira razão de se extinguir o transporte aquaviário aqui não foi porque as pessoas passaram a utilizar a ponte apenas, é porque o aquaviário foi proibido. Mesmo em cidades hoje como o Rio de Janeiro, que existe lá, né, a ponte Rio-Niterói, milhões de pessoas utilizam o transporte aquaviário mesmo com a ponte, porque ao longo do tempo começa a haver um estrangulamento do modal rodoviário e a saída para o mar ela é sempre franca, aberta, vamos dizer assim, o asfalto está pronto, não só não precisa fazer, como não precisa fazer a manutenção também, que a gente vê aí após as chuvas que aconteceram nos últimos dias, como ficou o estado das nossas rodovias aqui na ilha de Santa Catarina especialmente, né?
Então, há uma proibição para o transporte marítimo aqui na nossa região. Isso a gente pode ver como um absurdo.
Houve esse absurdo lá naquela época, né? Hoje, pelo contrário, busca-se, de alguma forma, fomentar para que volte o transporte. Como nós não estamos acostumados a navegar aqui em Florianópolis, você observa, né, as pessoas não têm a disponibilidade de marinas como seria adequado aqui para ter os seus barcos, e isso estimula as pessoas a terem o seu barco. Outra coisa, o mercado de aluguel de embarcações é incipiente aqui em Florianópolis, que é outra coisa que estimula, porque a pessoa, antes de tomar a decisão de comprar um barco, que é um investimento muitas vezes considerável, dependendo do uso, ela gostaria de ter a experiência de navegar antes, né? E o aluguel de embarcações proporciona isso, tanto a motor quanto a vela. Fora o aspecto educacional, porque você cuida aquilo que conhece, né? E ninguém conhece melhor o mar do que quem navega. Eu brinco que a sala de estar de quem navega é o mar. Então, de ordinário, justamente quem navega é quem mais cuida. Há um pensamento distorcido em relação a isso também. Quem menos tem interesse em poluir o mar é quem tem um barco.
E a gente vê em Florianópolis a questão náutica ganhando um pouco de fôlego agora, inclusive com a instalação de uma fábrica, né, de lanchas aqui na nossa Bahia Sul. Mas o que a gente percebe é que esse contato com o mar, ele se dá por conta de quem trabalha, de quem busca ali o seu sustento, que são os pescadores, mas que também já ficaram presos, de certo modo, ao passado, né? Porque a pesca artesanal hoje, por exemplo, tem pouco poder econômico na nossa região e ganharia até mais impulso com equipamentos que favorecessem o próprio pescador com suas embarcações aqui na região, como marinas apropriadas para esse uso.
Está havendo também um envelhecimento, né, das tripulações na pesca artesanal, e você pode observar, o pessoal que está tocando barco aí é gente de mais idade normalmente, né? Porque realmente, como não estava havendo até aqui um estímulo a essa atividade, né? Veja a dificuldade que o pescador tem para manter ou reformar o seu trapiche, por exemplo, lá no canal da Barra, né? Quer dizer, ele vai mexendo uma tábua, precisa de 200 licenças, que são caras para se obter, em virtude da consultoria especializada que isso demanda. Muitas vezes você precisa de um advogado, precisa de um agrimensor, precisa de, enfim, de um biólogo, de um oceanógrafo para conseguir regularizar um simples trapichezinho ali na beira do canal da Barra da Lagoa. Isso precisaria ser desburocratizado, né? Aliás, na verdade, esse tipo de estrutura, a meu ver, deveria ser fornecida pela própria prefeitura para os pescadores, porque a pesca artesanal, além dos empregos que ela gera ali na comunidade, ela tem uma importância cultural muito grande em Florianópolis, né? Imagine o que seria, por exemplo, de Florianópolis no dia em que acabar a pesca artesanal da tainha, né, que hoje é, é uma coisa que diz muito, que cala muito fundo no coração de quem mora aqui, né, ter esse evento anualmente que é a pesca da tainha artesanal.
Nós temos uma outra questão que abordamos inclusive ontem aqui no programa Estúdio Aberto com o deputado João Amin, que é a questão dos terrenos de marinha, que está agora, há uma grande discussão no Congresso, e você como advogado já analisou bem essa questão, Ernesto, e inclusive tem aí uma ideia formada a respeito dos terrenos de marinha. Há muito a procura por parte da população no campo do direito à propriedade com relação à questão dos terrenos de marinha?
Sim, há, porque são milhares de cidadãos sendo lesados no seu direito de propriedade, né? A comunidade precisa entender que o problema não é apenas a cobrança da taxa de marinha ou do laudêmio, que é o que se cobra quando você vai transferir, né, a posse do terreno de marinha de uma pessoa para outra. O problema não é apenas esse. O problema é que o terreno de marinha significa que aquilo é propriedade da União. Ou seja, você não é o dono daquele espaço. Bom, com a nova linha demarcatória, o que está acontecendo, e por isso essa gritaria geral, é que o que a União está fazendo é mais ou menos como aquele mau vizinho que pega a cerca dele e avança para cima da tua propriedade. Ou seja, imóveis que até aqui tinham matrícula no registro de imóveis e eram tidos como alodiais, ou seja, privados, do dia para a noite, em função da União esticar a cerca dela para cima do seu imóvel, passam a ser da União. Então, não só você perde aquilo que você pagou pelo imóvel quando o comprou, e o mais curioso, às vezes comprando da própria União, porque houve casos em que áreas dessas foram leiloadas pela União, as pessoas foram lá, participaram do leilão, compraram, às vezes financiaram pela Caixa Econômica, inclusive, o BNH, enfim, e agora a União quer tomar de volta o que vendeu. Quer dizer, é uma coisa, uma situação completamente absurda. Há imóveis que vão ficar 100% dentro da linha demarcatória, passando a ser considerados terreno de marinha. Isso é uma verdadeira expropriação, né, que está acontecendo. E a gritaria só não é muito maior porque a maioria da população ainda não se apercebeu das reais consequências disso. Porque você não tem direito nem à indenização sobre aquilo que você construiu sobre o imóvel. E você também não tem garantia com a inscrição de ocupação, que é em caráter precário, de que você vai ter segurança jurídica em relação àquele imóvel para sempre. Por alguma razão, a União pode resolver utilizar aquela área para, por exemplo, um assentamento habitacional e tirar você do imóvel. Isso de fato pode acontecer. Então, fica uma insegurança jurídica muito grande. Mas o encaminhamento de propostas legislativas está bom. Existem algumas iniciativas aí correndo na Câmara dos Deputados e no Senado através de proposta de emenda constitucional, as chamadas PECs, né? E particularmente existe a PEC 53/2007, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que traz alterações muito importantes já, que são as seguintes. É extinguido o Instituto do Terreno de Marinha, tá? Então deixa de existir a figura do terreno de marinha. O que estiver ocupado com prédios públicos pela União, pelo Estado e pelos municípios passam à propriedade da União, dos Estados e municípios. Quer dizer, o que é da União permanece com ela. O que é dos Estados passa a ser dos Estados, que não era antes, e do município passa a ser do município. Exemplo, prédio do Fórum, prédio da Assembleia Legislativa, prédio do Tribunal de Contas, tudo que foi construído em cima de área de aterro é em cima de área da União. Vai passar a ser propriedade do Estado. Já o município, com isso, vai ter uma grande vantagem, porque o que estiver ocupado pelo particular passa a ser propriedade do particular por sua vez. E ele fica, inclusive, isento de tudo que estiver devendo para a União em termos de taxas atrasadas, de juros e tudo mais. Segundo essa proposta, né? Então, essas dívidas para trás se extinguem quando se tratam de imóveis residenciais, né? Fica tudo extinto. O que não estiver ocupado por particular e nem por um ente estatal, as áreas que sobram, vamos dizer assim, passam a ser propriedade do município também. Então, isso significa que o município, o prefeito em cada cidade... e é bom isso colocar, porque isso é um programa de amplitude estadual e, enfim, nacional, porque vai pela internet, é que cada prefeito vai poder ter a plena gestão sobre o desenvolvimento da orla. Ou seja, não vai ter mais aquela história de precisar esticar um cano de esgoto e ter que pedir a bênção para a União, submetendo-se às vezes a uma chantagem política. Essas questões aqui do mercado público, do direto do campo, o mercado público não porque ele é patrimônio histórico da União, né? Mas eu digo o direto do campo, essas questões que estão acontecendo aí, terão solução muito mais fácil. O próprio Centro-Sul, por exemplo, também, né, passa a ser propriedade do município aquela área.
E você acredita realmente nesse encaminhamento, nessa direção?
Acredito sim, porque a marcha dos municípios para Brasília, que ocorre, né, anualmente, vem há muito tempo já tendo isso como prioridade na pauta. Ou seja, existe uma pressão política muito grande para que acabe esse instituto anacrônico, que fazia sentido lá no tempo do Império, né, quando, do Brasil Império, quando havia uma necessidade de defesa da costa. Ou seja, não podiam existir estruturas permanentes porque a qualquer momento, né, o Império poderia querer ali implantar um forte, uma defesa militar, alguma coisa assim. Hoje não tem sentido.
Comigo aqui no estúdio, o advogado Ernesto Santiago e na linha telefônica conosco, o presidente da Federação dos Pescadores de Santa Catarina, Ivo Silva. Muito boa tarde, seu Ivo Silva.
Boa tarde, ouvintes.
Pois é, e como é que está a avaliação da pesca da tainha deste ano? Já que nós tivemos esse ano aí uma série de modificações de normatização, né, para facilitar o trabalho dos pescadores artesanais antes da liberação para a pesca industrial da tainha. Como é que ficou esse acordo, já que foi liberada agora na segunda-feira a pesca para as traineiras lá de Itajaí, né?
É, no estado de Santa Catarina, né? Então é o seguinte, é que eu vi no mês de março e abril, no último dia 24 de abril, houve uma reunião em Brasília com o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente, com alguns participantes do setor privado. E lá eles decidiram, junto ao Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca, a botar normas para a captura de tainha. E essa norma, ela foi baixada uma portaria 04 de 14 de maio de 2015, e essas normas, ela libera a rede de praia, de arrastão de praia, né, para dia 1º de maio, e libera as redes anilhadas com caça e malhas a dia 15 de maio, e 1º de junho as traineiras rede de cerco à indústria de pesca. Esse trabalho ele foi realizado lá em Brasília, tanto a Federação dos Pescadores, junto com a Confederação Nacional, tomou posição por causa da liberação do último dia 15, que é da rede de caça e malha com rede anilhada. Então, eles limitaram a capacidade de 14 AB, não pode ter covés nem casaria. Essas normas, ela prejudicou algumas embarcações que deixaram de atuar, que já vinha atuando há mais de 20 anos. Eles deixaram de atuar e liberaram 77 embarcações que estavam dentro dessas normas, dentro dos critérios.
Isso pode causar uma queda, né, na produção, na captura aí para este ano, né, seu Ivo?
É, exatamente. Vai causar, sim, uma queda na captura, né? Desde que as embarcações que estavam trabalhando já desde o dia 1º, começou dia 15, e depois reduziu também o número de embarcação. E também para a indústria de pesca, também, que começava dia 1º, ou dia 15 de maio, e agora passou para dia 1º. Vai criar uma queda, assim. Mas essa queda aí, eu acho que não vai ser muito acentuada, não, porque esse ano nós estamos aí esperando uma boa safra, né? E você vê que existe bastante peixe, nós temos aí informações desde lá de Sarita, Solidão, lá de Passo de Torres, Laguna, que tem bastante peixe no sul. E aqui em Santa Catarina, as redes aqui de caça e malha e também de arrastão de praia já capturaram 45 toneladas. Então você vê, e no ano passado, o pico da safra começou do dia 10 de junho até dia 30 de junho. Então foi assim, 20 dias do pico da safra. E porque o tempo ainda não esfriou, tá? E eu acho, tenho certeza que assim que esfriar mais e cair um vento sul, esse peixe que estão lá no sul, que nós fomos informados, ele vem para Santa Catarina e nós vamos fazer esse ano uma boa safra, sim.
E nós já tivemos, inclusive, o anúncio aí da captura nas nossas praias aqui na ilha de uma quantidade considerável de tainha na Praia do Moçambique e outras praias, né?
Exatamente, na Praia do Moçambique, que foi capturado mais de 3 toneladas, né? Na Praia da Barra já é o terceiro lance de arrastão de praia e também as cacimalhas também capturaram, né? E tá na Barra da Lagoa, e tá, até agora foi capturado 29 toneladas, quer dizer, capturou mais, a maior captura foi na Barra da Lagoa. Tá? E nós esperamos aí que essa safra também, o pessoal lá de Ibituba e Jaguaruna, onde que hoje a safra está fraca, nós temos certeza que vai melhorar bastante devido aos cardumes que se encontram ali na região.
Pois é, seu Ivo Silveira, o senhor como representante, né, dos pescadores em Santa Catarina, como é que está a situação aí? Porque tem agora a safra da tainha, que é a época mais importante para os nossos pescadores artesanais, principalmente aqui do nosso litoral, e que é justamente agora no mês de junho, né? Mas qual é a expectativa do pescador para o seu trabalho, para as condições do seu trabalho, para uma melhoria nas condições, um avanço, um desenvolvimento a mais na questão, por exemplo, dos atracadouros, né, trapiches, instalações, equipamentos. Essa questão, ela é discutida, ela é encaminhada junto às autoridades públicas?
É oportuno agora essa sua pergunta, porque é o seguinte, eu tenho dito aí para as colônias, porque a federação, ela tem 40 colônias filiadas à Federação de Pescadores. Nós temos 42 mil filiados na federação. E nós temos em Santa Catarina, é o maior produtor de pescado, o estado de Santa Catarina. E em Santa Catarina nós não temos uma secretaria de pesca. Nós temos uma diretoria de pesca, tem simplesmente uma gerência que muitos poucos conhecem. Uma gerência no sexto escalão do estado. Então, nós estamos brigando aí, nós fizemos no início do ano uma ata solicitando para que fosse criada uma diretoria de pesca, no mínimo uma diretoria. Quer dizer, como nós somos o maior produtor de pescado do Brasil, nós temos condições. Ceará tem Secretaria da Pesca. Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, todo esse estado que estão lá, bem aquém do estado de Santa Catarina. E o estado de Santa Catarina não tem uma diretoria, tem uma gerência. Então, a pesca não é tratada como deveria ser tratado. Então, nós temos essa reivindicação. O caso agora da rede anilhada, essa rede anilhada é uma modalidade criada pelo pescador catarinense. O pescador catarinense é um pescador muito criativo e é um dos melhores pescadores que tem no país. Isso eu digo porque eu sou secretário da Confederação Nacional e conheço todo o Brasil as pescas da pesca artesanal. Sei que o catarinense, qualquer lugar que ele chega para pegar um embarque para pescar, ele é bem-vindo. Porque ele sabe arremendar rede, ele sabe fazer rede, ele sabe fazer entralhamento, ele sabe fazer a flutuabilidade com as profundidades, ele sabe fazer tudo o que se diz de rede, sabe fazer malhar cavala, sabe entralhar. Então, isso aí é muito. E Santa Catarina não tem assim, uma política pesqueira para o setor. Nós pedimos várias vezes, no ano passado nós fizemos uma manifestação na Assembleia Legislativa, mandamos um documento para alguns deputados pedindo para apoiar os pescadores na rede anilhada, porque a rede anilhada é uma coisa que só é uma coisa inédita aqui em Santa Catarina. E são mais de 20 mil famílias que vivem dessa situação. E hoje, 28 embarcações estão proibidas de pescar. porque não tivemos acesso a essa licença de pesca. Tá? Alguns até se arriscaram no ano passado a trabalhar mesmo sem licença, e a federação faz um trabalho de conscientização para ninguém sair para o mar, ninguém pescar se não tiver a licença, para não tiver atrito com a fiscalização. Nós tentamos, junto com o governo federal, com o governo estadual, também procuramos o governo municipal, porque agora Florianópolis, o governo municipal, tem uma secretaria de pesca. E a secretaria de pesca hoje está mais virada à maricultura do que à pesca. E a pesca em Santa Catarina, nós temos mais de 20 modalidades de pesca, 20 redes de arrasto, fora mais de 200 embarcações que trabalham no alto mar, e que é a rede de casseio, a rede de malhar anilhada, e também queríamos ter uma maior segurança no trabalho dos pescadores. Então nós vamos ver se para o ano que vem nós conseguimos fazer esse movimento e incluir nas modalidades de pesca essas 28 embarcações que ficaram de fora, não podendo trabalhar por estar de suas famílias. E esse pessoal, eles estavam esperando, apostando na safra da tainha, porque a safra da lula foi muito fraca, e também a safra da corvina, que foi mais ou menos, não foi aquilo esperado. Então essas duas safras foi ruim, e o pescador estava confiando na safra da tainha, e essas 28 acabaram ficando de fora.
Aqui no estúdio está conosco o advogado Ernesto Santiago, que também é um homem do mar e procura sempre visualizar soluções para ajudar o profissional que vive da pesca e também para melhorar as condições de relação do desenvolvimento do nosso estado e o mar. E o Ernesto está aqui, também vai fazer algumas considerações junto com você a respeito desse problema, seu Ivo.
Sim. Sim, seu Ivo. Eu quero cumprimentar o doutor Ernesto Santiago e dizer para ele que seria muito bem-vindo, porque nós precisamos incluir essas 28 embarcações nesse critério que o Ministério da Pesca, junto com o Ministério do Meio Ambiente, inventou. Porque a pesca artesanal, ela vai até 20 toneladas, é a lei. E por que que eles botaram só a 10? E a capitania exige que para mais de 2 milhas da costa seja a embarcação com porão e casaria. E essa portaria tirou o convés e a casaria, que são a segurança da embarcação. Isso que eu estou assim meio a princípio para saber como que nós devemos mudar essa portaria para o próximo ano.
Senhor Ivo, boa tarde.
Boa tarde.
Eu queria lhe dizer que eu sou um fã do trabalho do senhor, eu venho acompanhando pela imprensa o que vem saindo, né? E de fato, essa luta, ela é muito árdua, porque a gente conversa com gente que não entende o que a gente está dizendo, né, seu Ivo?
Certo, muito bem.
E aí, lá em Brasília, essas decisões de gabinete, sem nenhum conhecimento da realidade local, na base da canetada, geram problemas que nem eles conseguem avaliar direito o tamanho, né?
Certo.
Mas tem umas outras preocupações, além dessa, a gente pode conversar a respeito depois, vai ser um prazer visitá-los. Que dizem também a respeito, né, seu Ivo, a infraestrutura em terra também para vocês trabalharem. Porque a falta de bons atracadouros, né, a gente acompanha aí em outros países a própria municipalidade fornecendo os decks, os trapiches para os pescadores trabalharem adequadamente. Agora na Espanha, eu tive a notícia lá, a associação recebeu uma marina flutuante para os barcos ficarem bem atracados. A questão também de uma câmara frigorífica local, né, para melhorar a rentabilidade do pescador, né, também é uma outra coisa importante. Quer dizer, tem um trabalho grande para fazer aí, né, seu Ivo?
Não, exatamente. Esse trabalho seria, o essencial seria o estaleiro. O estaleiro para reforma de embarcação. A colônia Z11, que é filiada à federação, tem um estaleiro na Barra da Lagoa, mas que não atende às demandas e não tem uma ajuda do poder público para poder melhorar. Uma outra coisa também é o porto de desembarque. Esse porto de desembarque também é muito deficitário no estado de Santa Catarina. Mas uma coisa importante, viu, doutor, que é o seguinte, que é, existe um programa criado pelo Ministério da Pesca que se chama óleo diesel, subsídio do óleo diesel. Esse subsídio do óleo diesel já tem mais de 6 anos e as embarcações dos pescadores não são beneficiadas por causa da burocracia do projeto mal feito. Esse projeto é só direcionado à indústria pesqueira, porque é centralizada, aí eles colocam um tanque no trapiche e aí eles fazem toda a burocracia, contratam pessoas para fazer isso aí. Na pesca artesanal não pode ser isso, porque nós somos muito pulverizados. Então, várias praias, várias, só aqui em Florianópolis nós temos 42 praias, fora que Bituba, Laguna, Jaguaruna. Então, eu já dei ideia lá no conselho para Brasília, insisto várias vezes que só vai funcionar se tiver um cartão magnético. Um cartão que diz assim, a embarcação tem um motor X, gasta tantos litros de combustível, então ele tem que receber um cartão com tantos litros de combustível. Se ele gastar mais do que a demanda, ele paga a preço normal. Isso seria viável somente para o cartão, porque ia dispensar toda aquela burocracia que o Ministério da Pesca exige.
Seu Ivo, eu queria dar uma notícia para o senhor. Não sei se o senhor acompanhou mais cedo aqui, mas o meu bisavô, ele foi o fundador da colônia de pesca lá em São Francisco do Sul. E em virtude disso, ele tinha vários exemplares em casa daquela revista que a Confederação tinha, chamada Voz do Mar. Não sei se o senhor se recorda.
Sim, sim.
Então, e aí eu acabei, diante disso, vendo a necessidade de estabelecer um canal para dar voz ao pescador também, né? E estou com uma coluna no jornal Ilha Capital chamada A Voz do Mar, que tem esse nome justamente em homenagem aos pescadores. E a ideia é que essa coluna seja uma espécie de alto-falante para as reivindicações dos pescadores poderem chegar à comunidade em geral. Está à disposição também para o senhor utilizar da forma que achar melhor.
Assim, eu vou procurar me informar mais sobre essa atividade, né? A Voz do Mar, que seria um canal muito importante para as colônias, para os pescadores, para a entidade de classe, e dizer que a colônia de São Francisco do Sul, ela contribuiu bastante, porque ela foi uma das colônias mais antigas do estado de Santa Catarina, e quer dizer que a primeira colônia do Brasil foi fundada em Porto Belo pelo Dom João VI. Então, foi dada em Porto Belo. E através de São Francisco do Sul, essa uma atividade lá que estava registrada no jornal, numa revista, nós conseguimos fazer com que aprovar o Ministério da Pesca, o Ministério do Trabalho, que nós tínhamos mais de 80 anos de atividade, para nós liberar o Código Sindical. O nosso Código Sindical foi muito complicado, porque nós temos direito na Constituição, que dava direito, que dizia que a colônia de pescador é considerada sindicato, né? E quando chegava na hora de nós fazer as documentações, eles não aceitavam, porque não tinham conhecimento das colônias. Então, eu juntei todo esse documento aqui em Santa Catarina, em Porto Belo, em São Francisco do Sul, e conseguimos finalmente registrar a federação no Ministério da Pesca, que seria o código sindical. E também estão fazendo algumas colônias. Nós já estamos com 12 colônias registradas, mas nós temos 40, falta ainda o restante que nós estamos trabalhando para ver se nós registramos todas elas ainda esse ano.
Esse trabalho é fantástico, Silvio. Eu estava comentando aqui com o Eduardo, em outro momento, que quando as colônias de pesca foram implantadas, ao menos essa em São Francisco do Sul, ela já veio com todo um trabalho de conscientização sanitária, né, das colônias de pescadores, no trato do pescado, na parte inclusive de saneamento básico mesmo, né? Também tinha um trabalho de alfabetização. Lá em São Francisco do Sul, meu bisavô criou uma escola para atender a comunidade de pescadores. O filho do pescador passou a ter acesso à educação de qualidade, né? Era importante resgatar um pouco desse passado, né, seu Ivo?
Exatamente. Historicamente, as nossas colônias, ela tem uma história muito bonita, né? Porque é o seguinte, quando ela foi criada pelo cruzador Barroso, Frederico Vilar, ela foi com a intenção, primeiro, de proteger a costa brasileira, porque a costa brasileira, a Marinha não tinha como proteger. Então, eles começaram a fundar colônias, saindo do navio da cidade de Rio Grande do Sul, até a Bahia, e foram fundando as colônias de pescadores. Depois, as colônias passaram a combater a febre amarela. Uhum. Eles colocaram um ambulatório nas colônias de pescadores, além de ser o sentinela da Marinha e o pescador, também as colônias combateram a febre amarela. Então, nós temos uma história, assim, muito rica, né? E depois veio as colônias, depois veio a alfabetização através das colônias, a aplicação de vacinas, tudo, porque eles tinham dificuldade de chegar ao litoral. E com esse trabalho eles fizeram um trabalho de saúde no Brasil muito importante, principalmente em Santa Catarina, que foi o exemplo, que foi a primeira colônia em Porto Belo.
Seu Ivo Silva, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, trazendo aí um pouco da história de luta do pescador de Santa Catarina, uma história realmente muito bacana, que vale a pena a gente trazer aqui, debater e divulgar e conversar sobre esse assunto nos meios de comunicação, para mostrar para a nossa sociedade que a gente tem muita cultura, a gente tem muita história nas nossas ocupações e principalmente a história bonita dos nossos pescadores aqui em Santa Catarina.
Seu Ivo, eu que agradeço essa oportunidade, dizer aos pescadores que nós estamos fazendo de tudo para que essas embarcações que ficaram de fora dessa safra da Tainha, que era a esperança deles cumprir com seus compromissos, pagar suas dívidas, né? Esse ano nós estamos com bastante dificuldade, mas nós já contactamos toda a bancada catarinense, tá? Tanto deputados federais como senador, para pedir um apoio junto ao Ministério da Pesca, Ministério do Meio Ambiente, para que inclui essas embarcações no mínimo para o ano que vem, ou faça uma revisão na portaria 04, rever esses critérios. Muito obrigado e eu agradeço muito por esse espaço que foi dado à pesca catarinense. Muito obrigado. Eduardo Rocha.
Bom, tivemos a participação do presidente do Sindicato dos Pescadores de Santa Catarina, Ivo Silva, aqui no nosso programa. Uma participação realmente bastante interessante, conversando também com o advogado Ernesto Santiago, que está aqui conosco no estúdio, fazendo as colocações a respeito das soluções criativas para a nossa grande capital de Santa Catarina e o nosso litoral catarinense, no que diz respeito ao que há de melhor para o desenvolvimento do nosso povo em Santa Catarina. Eu quero agradecer também ao Ernesto Santiago, muito obrigado por ter vindo ao estúdio estar conosco. E antes de encerrar, eu quero abrir o espaço para que você possa fazer as suas colocações a respeito das principais ideias que você vem defendendo no momento aqui para a nossa capital. Eu sei que tem muitos assuntos polêmicos, tem a questão da ponta do coral, que é uma questão já muito antiga aqui dentro da nossa ilha. Tem também a questão dos trapiches, dos terminais para cruzeiros aqui na nossa região, que infelizmente a gente não possui e que nós poderíamos possuir com certeza, inclusive uma proposta bem polêmica aí para a costa leste da ilha, ali para a região do Campeche, né? Então, tem muita coisa para se discutir, para se propor aqui para a nossa capital.
É, Eduardo, cada um desses temas demandaria quase que um programa inteiro só para esmiuçar, né, todos eles em profundidade. Em relação aos cruzeiros, o que eu posso dizer é o seguinte: eu considero uma enorme irresponsabilidade do poder público local e mesmo do empresariado em não colocar essa demanda como prioritária para o desenvolvimento do turismo em Florianópolis. É o que está se fazendo no mundo inteiro. Qualquer lugar como Florianópolis, que ainda não tenha um terminal de cruzeiros e tenha potencial turístico para atrair esses navios, está hoje participando de eventos ao redor do mundo, buscando investidores e principalmente fazendo o básico, que é a chamada pública, para a captação de investidores interessados. É um tipo de equipamento que se pode implantar através de concessão da operação, sem investimento de um centavo por parte do governo, né? E o impacto econômico, ele é espantoso. Há cálculos, por exemplo, lá de Vancouver, no Canadá, em que cada navio gera em torno de 2 milhões de dólares de impacto econômico na economia da região por toda a cadeia produtiva do turismo que movimenta. O interessante do cruzeiro é que o passageiro distribui horizontalmente a renda no destino, quer dizer, ganha desde o artesão na beira do cais até a boutique no shopping, porque como se trata de um volume muito grande de passageiros, eles se espalham e de forma criativa podem se criar diversos passeios que geram muitos postos de trabalho e de renda. Vai ser inaugurado agora em outubro lá na República Dominicana. República Dominicana fica no Caribe, na Ilha de Espanhola, que é a mesma ilha onde está o Haiti, para vocês terem uma ideia do contexto. Pois bem, lá na República Dominicana, a empresa de cruzeiros Carnival vai começar a operar um terminal em outubro. A expectativa é de que sejam gerados em torno de 1.500 empregos. Não só nas lojas todas e restaurantes que vão funcionar no entorno do cais ali, mas também novos postos para taxistas, motoristas de ônibus, guias turísticos, marinheiros, porque aí o turismo náutico também acaba sendo muito incentivado no local onde há boas condições para isso, como é o caso também de Florianópolis, né? Aluguel de embarcações, as escolas de mergulho ganham. Quer dizer, é um círculo virtuoso que se cria em torno da chegada de um navio de cruzeiro. E como Florianópolis é uma cidade estrategicamente posicionada entre Rio, Santos e o Prata, Buenos Aires, né, Punta del Este e Montevideo, e na rota para Valparaíso, lá do outro lado no Chile, Ushuaia ali na ponta, você não precisa ir atrás dos navios, eles já estão passando aqui na frente a um número de em torno de 200 por temporada.
Aliás, historicamente, esse destino, esse roteiro, ele já se configurou na antiguidade como colocando Florianópolis como a ilha de Santa Catarina como um ponto de aguada, né? De abastecimento isso. Dos navios que faziam esse percurso.
Isso. E, inclusive no aspecto de que as nossas baías eram chamadas de bom porte e eram consideradas a baía das mil naves, onde poderia toda a armada inglesa se abrigar se fosse o caso. Não por acaso a Inglaterra em uma época disputava aqui a ilha de Santa Catarina, né? E houve um momento inclusive em que nós trocamos, vamos dizer assim, a ilha de Santa Catarina pela colônia de Sacramento no Uruguai. Foi uma verdadeira troca, porque isso aqui era território espanhol, né? O historiador Pederneiras, que foi presidente do Estudo Histórico e Geográfico de Santa Catarina, ele dizia que em Portugal já se ensina que o Tratado de Tordesilhas passava em São Vicente, não em Laguna. E isso justificaria o fato do abandono de toda essa região por parte de Portugal e nós termos, por exemplo, ilhas aqui chamada Ilha dos Ratones, que é uma expressão em espanhol, né? Justamente em função do domínio espanhol aqui.
Está bem, então, Ernesto Santiago, muito obrigado pela sua participação.
Olha, Eduardo, eu que agradeço o apoio e gostaria de agradecer especialmente o apoio de todas essas pessoas que dão retorno em função dos artigos, né, que são publicados, do que é colocado nas redes sociais, que trocam ideias, que compartilham, que curtem, enfim, que fazem com que a ideia se multiplique e adquira novos apoios. Isso é sempre muito importante, eu sou muito grato por isso.
Assim nós encerramos o programa Cidade Inteligente. Muito obrigado e até a próxima semana.
Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Um programa social da Rádio Alesc.